há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual nos 92.5 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais todos os domingos a partir das 22 horas e 30 minutos. O programa anterior eu falei bastante sobre experiências fora do corpo. Vou dar sequência no programa de hoje. Como vocês já sabem, obviamente, quem está ouvindo, a rádio mudou o dial, saiu do 95.7, está agora 92.5. Peço a vocês que escutam o programa com frequência, que por favor avise aí os amigos de vocês que a frequência da rádio mudou para 92.5, porque muita gente ainda não sabe, e aí se você puder passar essa notícia para outras pessoas, nós agradecemos, porque tem muita gente ligando aqui para a rádio, ainda sem saber da alteração que ocorreu a partir dessa última sexta-feira. E aí, se vocês puderem dar uma ajuda, não só para o meu programa, divulgando que o dial mudou, mas também para toda a rádio, avisando as pessoas, nós agradecemos. Eu vou dar sequência, então, ao tema das saídas do corpo. Vou deixar os dois telefones abertos para que vocês façam perguntas pertinentes ao tema, enquanto eu vou falando aqui um pouquinho sobre viagem astral, as saídas do corpo. Eu prometi no último programa que iria apresentar hoje os textos, capítulos e versículos da Bíblia que falam das saídas do corpo, e vou fazer isso, mas da mesma forma que no domingo passado, eu vou começar o programa com uma canção, viu, Tomás? O pessoal elogiou muito aquela música do Camel que nós colocamos aqui na abertura do programa semana passada, aquela música Shout, do CD Rajaz. Sexta-feira eu estava fazendo uma palestra na nossa escola e inclusive um casal foi lá me perguntar qual era o nome da música porque tinha gostado muito. Então vamos fazer o mesmo padrão da semana passada, nós vamos deixar rolando uma música, eu já vou deixando os dois telefones abertos, vocês podem ligar para cá, 3262-2513, 3262-2513 ou 3253-5336, 3253-5336. Podem ligar agora enquanto a música vai rolando. Se a sua pergunta for pertinente ao tema que eu vou falar aqui, é as saídas do corpo, o pessoal aqui da produção vai passar vocês aqui para o ar e aí eu respondo a pergunta aqui no ar. Ou caso não queira perguntar no ar, pergunte ali em off, o pessoal passa a pergunta e eu respondo de imediato aqui para vocês. Eu vou abrir o programa com uma música do vocalista John Wetton, que é um vocalista inglês que cantou em várias bandas, Asia, Roxy Music, King Crimson, Uriah Heep e tantas outras bandas aí do progressivo da década de 70. É uma canção da época que ele era do Asia e ela está com uma outra versão, chama Heat of Moment, e ela está com uma versão acústica, e na guitarra acústica e violão nós vamos encontrar o Steve Hackett, que foi guitarrista do Genesis. Vamos então ouvir Heat of Moment, uma música solo do John Wetton, da época em que ele pertencia à banda Asia, para a gente começar o programa. Vocês vão ligando para cá. Tomás, vamos lá, libera o som do John Wetton para nós.
So bad to you. One thing I said that I would never do. One thing from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember myself in 96. And I'm the line for all your troops. You can't concern yourself with bigger things. You catch the pearl ride the dragon free. Cause it's a
Ok, amigos, vamos então dar andamento ao programa. Nós já temos dois ouvintes aí na linha. O pessoal da técnica vai passar para cá as perguntas. Vamos ver. Por favor, Tomás, passa a primeira pessoa para cá. Por favor, quem está falando?
Ana.
Oi, Ana, tudo bom?
Tudo bom.
Você fala de qual bairro?
Do Ipiranga.
A rádio está pegando bem aí, Ana?
Tá.
Sim. Ah, que joia. Pode fazer a sua pergunta.
Tá. Sabe o que é? Uma vez eu estava fazendo terapia e eu percebi que eu fui saindo do corpo, né? Eu queria saber se quando a gente sai assim do corpo, se tem dificuldade de voltar.
Uhum.
Porque demorou para mim começar a voltar, assim, para voltar a mim, sabe?
Uhum.
Então, eu percebi que eu saí, assim, e na hora que eu fui voltar, demorou, eu tive dificuldade. Isso daí tem algum problema na hora da terapia?
Não, nessa terapia que você estava fazendo, o terapeuta estava induzindo você com algum processo hipnótico?
Sim.
Com algum comando de sugestão, não é isso?
Isso.
Para você ir relaxando, visualizando determinadas coisas, até entrar num estado alterado de consciência. As saídas do corpo, quando elas ocorrem durante o sono, elas ocorrem de forma espontânea, normal, porque o metabolismo do corpo está baixo por causa do sono, o padrão de ondas cerebrais também. Então, quando ocorre uma saída do corpo durante o sono, o retorno é tranquilo, porque é uma coisa espontânea.
Porém,
quando ocorre durante um relaxamento desse tipo que você está colocando, com uma outra pessoa induzindo um estado alterado de consciência na pessoa, o metabolismo da pessoa desce rapidamente, ou seja, abruptamente, e quando é o momento dela voltar, pode demorar um pouquinho a subir, porque desceu de uma forma não normal, entendeu?
Entendi.
E aí, para voltar, demora um pouquinho para chegar no ponto normal de volta. Não tem problema a volta, mas em alguns casos, quando o metabolismo está muito baixo, num estado desse de hipnose, por exemplo, ou de visualização, às vezes o corpo demora um pouquinho para ativar, mas não tem perigo nenhum, não.
Tá bom.
Tá bom, Ana?
Muito obrigada. Boa noite.
Ok, um abraço para você, tá? Temos outro ouvinte na linha. Por favor, quem fala?
Salete.
Salete?
Isso.
Oi, Salete, tudo bom com você?
Tudo, e
você? Você fala da onde?
Do Ipiranga.
Oh, do Ipiranga também, hein?
Isso.
Vamos lá, faz sua pergunta.
Eu queria saber se qualquer pessoa pode fazer essas viagens astrais.
Certo. A saída do corpo, ela é um fenômeno parapsíquico muito comum. Ela ocorre com criança, com adulto, ocorre com engenheiro, dona de casa, mecânico, jogador de futebol. É uma capacidade humana que independe de raça, de crença e de cultura. Quando a gente vai dormir, o metabolismo do corpo cai, o padrão de ondas cerebrais também relaxa profundamente E aí a aura, que é aquele campo energético que envolve o corpo físico, se abre. E então o corpo espiritual, também chamado muitas vezes de corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo da alma, se desprende para fora do corpo temporariamente, enquanto o corpo está adormecido no relaxamento profundo. Então essas experiências de viagem astral, elas ocorrem muito comumente durante as saídas do corpo no sono, o que é um evento comum e humano. Então as saídas do corpo podem ocorrer com qualquer pessoa. E a principal prova que eu posso te dar, por exemplo, a morte é uma saída do corpo também, onde o espírito vai embora de vez para o plano espiritual e larga o corpo que está parado. E a morte sendo uma saída, ela ocorre com todo ser humano. Então, se você me perguntar assim, todo mundo morre? Sim, e ao morrer, se projeta para fora do corpo de vez. A mesma coisa ocorre durante o sono, só que de uma forma temporária, porque existem ligações energéticas que mantêm o corpo espiritual conectado energeticamente, vibracionalmente ao corpo físico. E isso faz com que o corpo físico puxe o corpo espiritual de volta e o encaixe novamente. Então, é capacidade humana, qualquer pessoa tem a capacidade de projetar-se para fora do corpo. E isso, na hora da morte, é provado, porque qualquer ser humano, seja ele uma pessoa boazinha ou complicada, seja religioso ou materialista, seja brasileiro, muçulmano, judeu, católico ou hindu, todos saem na hora da morte. A mesma coisa é durante o sono. É uma coisa humana, natural, e que durante muito tempo ficou mal explicada, e antigamente existia o mito de que só poderia ter uma saída do corpo quem fosse iniciado numa fraternidade espiritual secreta ou quem fosse médium desenvolvido de alguma doutrina. E não é verdadeiro. A saída do corpo ocorre com qualquer pessoa. Agora, naturalmente, com as pessoas que estudam mais esse assunto, se aprofundam dentro de um despertar espiritual, seja em que caminho espiritual for que ela escolher, ela acaba tendo condições de entender melhor como é que essas saídas rolam e aí acaba administrando melhor essas viagens astrais, ok?
Ok. E como a gente não confunde com os sonhos essa saída?
Ah, isso é uma pergunta complexa, Salete, porque quando a gente sonha, a gente perde a capacidade de discernimento. Por exemplo, durante o sonho, rola uma série de processos visuais e isso é chamado de imagens oníricas. Por exemplo, durante um sonho, um armário vira uma mesa, que vira uma pessoa, que vira um tigre, em frações de segundo, porque o sonho é um conjunto de imagens recortadas pela mente e colocadas em conjunto, imagens variadíssimas do dia a dia, porque o cérebro precisa sonhar para descarregar todas as tensões psíquicas do dia durante o sono, dá uma desaguada na tensão emocional que a gente passa pelo simples fato de estar vivo durante o dia, submetido a diversas pressões diárias. Então, o sonho é uma série de imagens projetadas como forma do cérebro desafogar a tensão psíquica. Mas pode observar, quando você está sonhando, você não controla as imagens do sonho, elas ocorrem com uma grande velocidade, tudo muda muito rápido, a alta plasticidade das imagens que mudam constantemente. E quando a gente está numa experiência fora do corpo, bem consciente, você estando fora, você vê as coisas como você vê aqui e agora, você fala, eu sou a Salete, eu estou flutuando no ar, o meu corpo está deitado ali, eu vou atravessar essa parede, ou eu vou, por exemplo, projetar luz, ou eu vou encontrar e vou abraçar com aquele espírito que eu admiro, que eu amo, o meu pai que desencarnou, deixa eu dar um abraço nele. Você tem o mesmo jogo de consciência e lucidez que você tem aqui agora. E no sonho você não tem essa capacidade. Ela está distorcida por causa do sonho. Então, basicamente, essa é a diferença. Porém, se você tiver uma experiência fora do corpo, e na hora que você encaixar de volta, você dormir, quando você acordar, o seu cérebro pode ter misturado a lembrança da saída do corpo com um sonho. E aí fica misturado, fica difícil de separar. E outra coisa que também pode acontecer, você pode ter uma experiência fora do corpo e na hora de encaixar, o cérebro apaga a lembrança da experiência e você dorme. Quando você acorda de manhã, você não lembra mais. Por exemplo, quantas vezes a pessoa acorda de madrugada e lembra de um sonho? Aí ela dorme de novo. Quando é de manhã, ela já não lembra mais do sonho. Ela fala, poxa, eu lembro que eu sonhei, acordei às 3 da manhã, mas não lembro mais o que, que eu sonhei. Ou seja, o cérebro, ele tem mecanismo de apagar a memória dos sonhos e muitas vezes ele mistura essas memórias com as visões que a gente tem fora do corpo. E aí quando a pessoa encaixa no corpo, se ela apaga naquele instante e dorme, quando ela acordar vai ser uma mistura de imagens, e aí não vai dar para separar corretamente o que, que foi o quê, ok?
Ok, muito obrigada.
Tá bom, Salete, um abraço.
Outro.
E aí, Tomás, mais alguém na linha? Tomás está avisando aí que tem muita gente ligando para cá, então se vocês ligarem e der ocupado, vai tentando de novo, porque graças a Deus, né, Tomás, a audiência está boa, mesmo com a mudança da frequência da rádio, nem todo mundo está sabendo, mas felizmente o nosso programa tem uma audiência bem legal, o pessoal está ligando bastante ali para pegar informações variadas sobre a nossa escola, o nosso site. É o seguinte, eu prometi para vocês que passaria os capítulos e versículos da Bíblia que mencionam as saídas do corpo. Então, por favor, pega um papel, pega uma caneta, pega a sua Bíblia, coloca do lado e anota os trechos que eu vou te passar. Eu conheço a Bíblia profundamente, porque eu fui criado com minha mãe sendo evangélica e meus irmãos também, e a minha mãe levava o pastor em casa para ele tentar me doutrinar, porque eu tinha saídas do corpo e via espíritos, e a explicação evangélica que a minha mãe me dava não me convencia, porque não me explicava nada que estava acontecendo. Aí eu, pastor lá em casa, e eu era um adolescente, eu queria jogar bola, queria namorar, e tinha que aturar aquele papo lá doutrinário de que tudo é o diabo que está te atentando. Eu não sei se vocês reparam, mas muitos fundamentalistas cristãos falam mais em diabo do que em Jesus. Eu não sei se vocês reparam, isso não é uma crítica a uma religião, isso é uma constatação. Você vê o pessoal ficar falando, de cada 10 palavras, uma é Jesus, 9 é o diabo. Porque as pessoas trabalham muito em cima do medo e da ignorância das pessoas. Então fala-se muito em diabo, que é para estimular o medo, para que as pessoas não tenham confiança em si mesmas, nem se arrisquem a descobrir o invisível, porque está com medo de uma entidade invisível que está lá, porque alguém um dia fez uma lavagem cerebral religiosa e implantou aquele medo na cabeça dela. E o pastor tentava fazer isso comigo, a minha mãe, eu brigava com os dois de forma ferrenha, e aí eu fui lutando com eles ao longo da adolescência. Eu lembro que uma vez minha mãe quis me expulsar de casa, porque eu ia para uma reunião espiritual. Você tem uma ideia? Queria queimar às vezes os meus livros, picotar com a tesoura, e eu cresci nessa base. Então, ao ler a Bíblia, eu fui descobrindo os trechos que falavam de saída do corpo. E aí quando o pastor chegava e falava para mim, ô Wagner, esse negócio de viagem astral é coisa do diabo. Aí eu pegava, por exemplo, Paulo de Tarso, onde tinha um trecho em Coríntios, abri e falava, tá aqui, ó, um relato do Paulo de Tarso. E agora, Paulo de Tarso também está endemoniado? E aí o pastor ficava louco. Pegava um trecho do João, Ezequiel, os trechos que eu mapeava, mostrava, o pastor não sabia explicar o que eu estava mostrando, e depois dizia para minha mãe que eu era subversivo e perigoso. E coisa nenhuma, o tempo foi passando, eu me aprofundei bastante nessas experiências, a ponto de hoje. Eu tenho 42 anos e isso ocorreu quando eu tinha 14, 15 anos. Poxa, já vai quase 30 anos. Hoje o pastor, eu vou visitar minha mãe no Rio de Janeiro, o pastor é meu amigo. O pastor fala até de viagem astral, você vê a mudança de tempos, que ele chama de arrebatamento espiritual. E a minha mãe, inclusive, hoje até gosta do assunto, lê meus livros, para vocês terem uma ideia. Bom, vamos lá aos trechos. Vocês podem encontrar uma narrativa simbólica de saída do corpo numa carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Coríntios 2, capítulo 12, versículos 2 a 6. Eu vou repetir. Coríntios 2, capítulo 12, versículos 2 a 6. Paulo de Tarso diz assim, literalmente: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso. E esse tal homem... E outra coisa, ele diz mais ou menos assim: conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso. Aí, entre parênteses, ele diz assim: se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E sei que esse tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Aí ele coloca de novo: se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Então ele coloca a expressão fora do corpo duas vezes no relato que ele está fazendo, desconfia-se que seja ele próprio que tenha passado pela experiência, quando ele fala que o sujeito foi arrebatado ao paraíso, com certeza que com o corpo físico não foi, foi com o corpo espiritual, com a alma. Então vocês podem pegar isso em Coríntios 12, capítulo... Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. O Tomás está ali me confirmando o versículo com a Bíblia aberta. Obrigado, Tomás. Então é um bom auxiliar técnico aqui, né? Vocês vão encontrar também em Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Vou repetir. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Vocês vão encontrar o João dizendo o seguinte: e numa manhã de domingo, eu fui arrebatado em espírito pelo Senhor. Ora, se ele foi arrebatado em espírito, significa que o corpo físico não tinha ido junto. Ou seja, ele estava arrebatado espiritualmente para fora do corpo. Logo, o João também fazia viagens astrais. Vocês podem encontrar também em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Eu vou repetir, Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. O Ezequiel dizendo também que havia sido arrebatado em espírito pelo Senhor. E novamente eu repito, se foi em espírito, é porque o corpo físico não foi. Como vocês observam, por esses simples detalhes, há trechos da Bíblia que falam de saídas do corpo. Outra coisa, quando o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito, se desprende temporariamente para fora do corpo, numa projeção da consciência para fora, o corpo espiritual se mantém conectado ao corpo físico por um conjunto de filamentos energéticos que se projetam de todos os chakras principais, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, desde os 7 chakras principais até os pequenos chakras que estão conectados em outras partes do corpo, formando então um campo energético que se distende em forma de tentáculos energéticos que se juntam, formando uma conexão. Essa conexão os antigos chamavam de cordão de prata, cordão astral, cordão espiritual, fio prateado, corda de prata e vários nomes diferentes que os ocultistas antigos deram para esta conexão que interliga espírito e o corpo. Acontece que esse nome cordão de prata é um nome simbólico e pesquisando eu fui descobrir que é também um nome que vem da Bíblia. Vocês podem conferir o que eu estou falando em Eclesiastes, capítulo 12. Ali no capítulo 12, o pregador da Bíblia, que se desconfia que inclusive era o Salomão, devido ao contexto poético das palavras dele, o pregador da Bíblia vai falando da velhice no capítulo 12 inteiro do Eclesiastes. E finalmente, nesse capítulo 12, no versículo 6, o pregador diz que na hora da morte rompe-se a corda de prata e o espírito vai ao céu e o corpo vai à terra, significando que o que interligava espírito e corpo era uma junção chamada cordão de prata por ele, o pregador da Bíblia. Baseado então nesse simbolismo bíblico, vários autores posteriores ao longo dos séculos passaram a chamar essa conexão energética que interliga o corpo astral ao físico de cordão de prata em homenagem ao pregador da Bíblia, vou repetir, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Dependendo da sua Bíblia, se é uma Bíblia com a tradução católica ou evangélica, pode ter pequenas variações no termo cordão de prata. Uma vai chamar de fio de prata, a outra de cadeia de prata, a outra de corda de prata, mas sempre no sentido de uma ligação espírito-corpo que se rompe justamente na hora da morte. Então, como vocês estão vendo, há vários trechos na Bíblia. Se vocês quiserem também pegar um trecho muito legal em Paulo de Tarso, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, o Paulo de Tarso diz o seguinte: se há corpo carnal, existe um corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual, ela é também uma expressão que vem da Bíblia do Paulo de Tarso e que muitos espiritualistas posteriormente passaram a usar. Como vocês veem, essas coisas não são do diabo coisa nenhuma. O que tem é muito ignorante comentando sobre coisas que não conhecem. Hoje existem estudos profundos sobre essas saídas do corpo. Existem muitos pesquisadores legais que vêm tentando trazer para o público a informação limpa, correta, sem influência religiosa nenhuma, de nenhuma área, porque as experiências fora do corpo ocorrem independente de crença, de raça, de credo, de sexo. É uma capacidade humana de todos nós. O nosso tempo está chegando aí rapidinho ao fim. Eu vou deixar o endereço do nosso site, que é especificamente sobre experiências fora do corpo e temas espirituais. O site é www.ippdepato.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. E qualquer informação, vocês podem ligar no telefone 6163-5381, no horário comercial. 6163-5381, podem pegar informações lá sobre o site, sobre as palestras gratuitas que eu faço todas as sextas-feiras à noite aqui em São Paulo, os diversos livros que eu tenho editado, são 7 até agora, sobre essa temática espiritual envolvendo as saídas do corpo, a espiritualidade, a vida após a morte, e esses temas que a gente vem batendo papo por aqui. Tomás? em cima da hora. Gente, o Tomás levantou o lenço rosa dele. Quando ele levanta aquele lenço rosa e sacode ali, eu já sei que chegou ao fim do programa, que passa bem rápido, né, Tomás? Amigos, muito boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com pergunta e resposta sobre saída do corpo. Domingo que vem, nos 92.5 FM, às 22h30, nós estaremos de volta aqui. Um grande abraço para vocês.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.